Confira nesta edição. Homem morre após comer durante 24 horas seguidas. Senado aprova lei que reduz tempo de trabalho para 20 horas semanais. Tio Patinha se afoga em sua piscina de moedas. Homem atira no vizinho que ganhou na cena. Carnaval Carioca registra o maior número de mulheres nuas de todos os tempos. FHC afirma que seu governo foi o melhor da história do Brasil. Popular joga ovo na cabeça de Paulo Maluf.
A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta... Pecado Capital. Um deles é o seu. Em pesquisa realizada no ano 2000, 100% de pessoas afirmaram já terem cometido um dos 7 pecados capitais. A soberba ou vaidade é a recordista. De 600 pessoas, 186 confessaram que em alguma situação já cometeram este pecado. A inveja foi considerada um crime grave pelos entrevistados. Apenas 3 disseram que já invejaram alguém. O homem ainda está formando a sua visão de pecado, mas a igreja fala sobre isso desde os tempos mais remotos. Para o Frei Carlos Gonzaga Vieira, da Igreja Santíssima Trindade, o conceito de pecado não mudou.
Quando você fere o direito à dignidade de uma pessoa, ou até a tua própria dignidade, aí eu faço aquilo que me dá prazer, mas de repente aquilo que me dá prazer é o que prejudica a outra pessoa.
E atenção, depois de ficar 24 horas ininterruptas comendo, o empresário Rolando Nochan morre, vítima de um ataque cardíaco. A médica Rosiane Mazorana afirma que o coração de Rolando não suportou.
Ele estava com a taxa de colesterol muito alta, com isso não conseguiu fazer uma dieta adequada e acabou morrendo devido a um ataque cardíaco.
A gula certamente é um dos pecados mais presentes e explícitos da nossa sociedade. Desde o século XVIII, o homem queria ver a mesa farta e o prato cheio, mesmo que já estivesse satisfeito. Os banquetes franceses eram os mais ricos. Todos queriam participar de um para terem o prazer de cometer este pecado. Até o padrão de beleza era diferente, o que pode ser comprovado pelos quadros da época. As mulheres mais bonitas não eram magras nem esguias. Já na contemporaneidade, os conceitos mudaram um pouco. Doenças como a obesidade e a hipertensão vieram para amedrontar os homens que gostam de comer mais que o necessário. Além disso, a vontade de estar dentro do padrão de beleza superou o prazer de comer. Formas finas e palidez são perseguidas com exaustão por jovens que querem se moldar a um novo padrão estético. Para a igreja, a gula é um pecado grave, pois leva o homem a comer apenas pelo prazer, enquanto tantas outras pessoas passam fome. Para o ser humano, no entanto, ser guloso não é ser pecador. Você tem fome de
quê? Nossa, eu não sei nem por que botaram gula como pecado, porque é muito bom.
De vez em quando, quando não tem muito o que fazer, a gente procura alguma coisa pra comer na geladeira.
Eu acordo pensando no meu café da manhã.
Eu não sou guloso, mas por compulsão.
Tá, eu sou gulosa pra doce, eu sou o que chamam pra ir de formiga mesmo.
É claro que eu sou guloso.
Sou muito gulosa, eu não posso passar na frente de um chocolate, eu posso estar muito satisfeita que eu vou ter que comer aquele chocolate. Não adianta, pra mim não é nem gula, já é vício, comer é muito bom.
Eu como o dia inteiro, cara, eu como várias vezes por dia, eu como doce, eu como salgado.
E atenção, a repórter Célia Cordeiro traz informações direto de Brasília. O que temos de novo, Célia?
Bem, Olavo, uma decisão um tanto surpreendente acaba de ser tomada aqui no Senado. Foi aprovada a lei que reduz a carga horária semanal de 40 horas para 20. Segundo o senador Washington Nunes Silva, do Partido da Preguiça, agora os brasileiros poderão aumentar suas horas de lazer.
Oxe, maninha, que lezeira.
No Brasil, a preguiça foi muito bem representada pelo personagem de Mário de Andrade, o Macunaíma, um índio que não se cansava de exclamar:
ai, que preguiça.
Milhões de Macunaímas vivem hoje por aqui. E não é só na Bahia, o estado que ficou consagrado por gostar de sombra e água fresca. Nosso país é o que tem mais feriados, mais dias de trabalho que viram folga e uma população cheia de jeitinho para arrumar uma maneira de não desempenhar suas funções.
Eu me acho preguiçoso porque a rotina
deixa a gente meio que desanimado.
Assim, eu chego em casa do trabalho, da aula e não faço exatamente nada.
Chego em casa à tarde, tu que tu mais quer dormir, se não tiver o que fazer.
Geralmente eu chego em casa e tenho que ficar no mínimo uma hora sem fazer nada.
Tem que acordar às 6h30 da manhã para vir para aula. É triste.
Eu fiquei com preguiça de ler mais, tô com uma pilha de livros por ela em casa e eu passo horas na internet navegando, isso é preguiça.
E temos uma notícia exclusiva direto da Disneylândia. Depois de acumular milhares de moedas, o empresário Tio Patinha se afogou em sua riqueza. Fontes da casa dele afirmam que enquanto mergulhava nas moedas, Patinhas não notou como sua piscina estava funda. O empresário passa bem.
Corrupção, roubos, lavagem de dinheiro. No Brasil, se tornou rotina alguém abrir uma revista e se deparar com alguma figura importante que deixou a ambição falar mais alto do que as promessas pré-eleitorais. O prazer em buscar sempre o maior lucro possível, segundo a Igreja, leva o homem a deixar Deus em segundo plano. Assim mesmo, a ambição demasiada pode levar à destruição de coisas imprescindíveis à sobrevivência humana. Florestas são desmatadas, animais são extintos e o homem é explorado. Estes são apenas alguns exemplos do que a necessidade do ter pode gerar. Há quem acredite que o grande número de propagandas incita o homem a consumir cada vez mais. Um carro zero, uma viagem dos sonhos, um novo aparelho eletrônico. Tudo é mostrado para que as pessoas acreditem que precisam verdadeiramente daquilo. Todos têm seu sonho de consumo.
Meu sonho de consumo é ter um celular. Uma ilha no Pacífico, só pra mim.
Eu gostaria de ter um Gol 1.0 turbo 16 válvulas, que custa R$25 mil.
Uma mesa de ping-pong, que eu adoro jogar ping-pong.
Eu queria também uma mansão maravilhosa, enorme, enorme, enorme.
E um computador bom de verdade, que funcione.
Você é muito rica, cara, podre de rica, como eu queria.
E temos mais um furo de reportagem. O pedreiro João Sortuazar foi morto pelo vizinho e colega de trabalho Antônio Vejoso, depois de ganhar na cena um prêmio acumulado de R$20 milhões. A esposa de João não quis falar com a nossa equipe, mas fontes indicam que o motivo do crime seria a inveja. O delegado Valdemir Nastos irá interrogar o suspeito hoje à tarde.
Difícil precisar em que época da história surgiu a primeira pessoa chamada de invejosa. Mas acredita-se que este sentimento tornou-se mais explícito na Revolução Industrial, quando a busca pelo lucro e o excesso de trabalho dividiram o mundo entre os que tinham muito e os que tinham pouco. A partir daí, querer tomar a posição do próximo e adquirir todos os bens que algum colega possuía foi se transformando numa atitude normal. Figa de guiná, galho de arruda e olho de boi são apenas três dos tantos objetos que afastam o chamado mal-olhado. Para a Igreja, figas não servem para nada. O que se deve fazer mesmo é dar o bem à pessoa que o inveja. O que acontece é que para os homens, as coisas não são tão simples assim.
Pessoas invejosas, acho que eu diria que...
Eu queria ter uma bomba, um fit paralisante qualquer, pra poder me livrar do prático efeito das tuas frases feitas, das tuas noites perfeitas, perfeitas.
O que eu diria para uma pessoa invejosa é que cada um tem o que merece. Para cada um viver a sua vida da melhor forma possível.
Pessoa que tem inveja prejudica a si próprio.
Não tentar botar o olho grande nos outros.
Ela transformar essa inveja dela numa inveja saudável e que não tentasse roubar dos outros aquilo que ela acha que poderia ser dela.
Deixar que os outros façam o que bem entendam, sem ter que ficar ali em cima, acho que até gorando mesmo, botando o olho grande.
Eu queria ter uma bomba, um fit paralisante qualquer, pra poder te negar bem no último instante. Meu mundo que você não vê, meu sonho que você não crê, não, não crê.
Segundo dados do IBGE, o carnaval de 2002 teve o maior número de mulheres nuas de toda a história. A proporção era de 10 mulheres nuas para um homem vestido. Confira o que o povo brasileiro acha disso.
Nos desfiles no Rio é super comum, acho que não, todo mundo já se acostumou, acho que não é mais uma coisa absurda.
Eu acho que exagero se torna vulgar.
Que eu acho normal, tô tão acostumado todo ano a ver aquilo que acabou se tornando uma rotina.
Hoje em dia, é normal assistir a um programa em que os principais atraentes são corpos seminus. Tudo isso poderia ser tratado como um incentivo ao...
Sexo!
Mas muitas pessoas não entendem dessa forma. Sex shops são cada vez mais visitados por curiosos que querem aumentar o seu prazer. O Kama Sutra, famoso livro indiano de posições sexuais, já foi destrinchado por milhares de pessoas. E as fantasias... Estas sim fazem parte do cotidiano do homem.
Seria no iate, assim, milhares, 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 milhares de negões lá pra mim, um mais bonito que o outro, assim, cantando rap pra mim, meu. Eu estaria assim com um micro biquininho, Eu ia fazer de tudo lá, ficar tipo 365 dias lá naquele iate. Cara, escolher o melhor de todos e uma praia deserta, assim, só fazer loucura.
Marcos Palmeiras e Eduardo Moscovis, os dois de uma vez, pelados, morenos, lindos, maravilhosos e loucos por mim.
Muito, muito, muito sexo.
A busca do prazer pelo prazer é considerado um erro grave para a igreja, que muitas vezes troca o termo luxúria por impureza. Segundo a Bíblia, homens e mulheres devem manter a castidade para não sujarem o corpo de Cristo.
E direto de Brasília, nossa repórter traz informações sobre a coletiva do presidente Fernando Henrique.
O que mais chamou a atenção durante toda a coletiva foi a declaração de Fernando Henrique de que ele teria sido o melhor presidente da história do país. Faltando menos de um ano para o fim do mandato, FHC surpreendeu a todos quando disse que nenhum candidato estaria apto a dar continuidade a seus projetos.
O mito de Narciso ilustra com perfeição o pecado do orgulho. Impressionado com a beleza de sua imagem refletida nas águas, ele vai ao encontro do seu reflexo e morre afogado. Muitos são os exemplos de vaidade na nossa história, a começar pela Inquisição realizada na Idade Média, que servia para mostrar aos homens toda a superioridade da Igreja. Mas, posteriormente, o nazismo, que pregava a superioridade da raça ariana sobre todas as outras. Existe também a vaidade física, que faz com que as pessoas busquem a perfeição das formas, e a vaidade moral, que transforma um homem num ser superior a tudo e a todos. O homem admite sua vaidade.
A minha vaidade.
Eu me amo, não posso mais viver sem mim.
O meu desejo de independência.
Ah, sou um cara muito narcisista, assim.
Querer fazer sozinha, com certo orgulho e individualismo também.
Às vezes, superestimar minha capacidade.
A minha vaidade e o meu cabelo, eu gasto muito nele.
Às vezes eu fico achando que tudo que eu faço é o melhor e tal. Às vezes eu fico até com vergonha disso.
Que eu me orgulho muito de acreditar em Deus e tento fazer o possível para merecer o amor que Ele demonstra por mim, me dá tudo que eu tenho. Ah, eu me encho de creme antes de dormir.
Às vezes eu fico até com vergonha disso.
Para a igreja, o orgulho consiste na pessoa sentir-se como se fosse a fonte dos seus próprios bens materiais e espirituais.
A aposentada Maria Irritada jogou ontem um ovo podre na cabeça do PPBista Paulo Maluf, após discurso em que o político afirmava que se fosse eleito governador de São Paulo, iria ajudar os idosos. Dona Maria ficou indignada, pois segundo ela mesma afirma...
O xixafado vai ter que cumprir a promessa.
Muitas coisas hoje em dia podem remeter ao pecado da ira. Guerras, atentados terroristas e violência são apenas alguns exemplos. Segundo a igreja, a ira é o pecado que mais está ligado à morte. E uma pessoa com raiva é capaz de fazer tudo, inclusive prejudicar o próximo. Para o homem, é natural em alguns momentos sentir raiva de alguém ou de alguma situação.
Tenho raiva de burrice, de pessoas burras e preconceituosas. Eu tenho raiva de pessoas invejosas.
Mulher barbeira no trânsito e gente tão querendo fazer o que não sabe.
Eu tenho raiva também de alguns preconceitos.
Uma pessoa me acusa de uma coisa que eu não fiz.
Pessoas que dificultam as coisas, sabe? Que não são práticas, assim. Sempre arrumam um jeito de dificultar o que pode ser muito fácil.
Eu sou um sujeito pacífico, mas quando eu era criança eu morria de raiva da minha prima chata que pegava no meu pé.
Depois te amo mais.
E confira na próxima edição. Supermercadista doa seu estoque de alimentos à instituição de caridade. Povo brasileiro é considerado o mais trabalhador do mundo. Roberto Marinho doa metade de sua fortuna para asilo. Mãe de santo benze a seleção brasileira para afastar mal-olhado. Casa dos Artistas termina sem cenas de sexo e nudismo. Fernando Collor de Mello admite que só fez burradas no governo. George Bush pede desculpas aos afegãos. Estas e outras notícias só aqui no Pecado Capital.
Pecado Capital. Um deles é o seu. Produção, Amanda Souza de Miranda. Supervisão, Eduardo Medici. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado.